Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Kleber Cavalcante. Eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. Seja bem-vindo à série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Desejo para você um episódio muito abençoado. Espero que você goste, hein? Vamos lá! Olá, tudo bem? Bom, se você não me conhece, vou me apresentar como de costume, né? Meu nome é Kleber Cavalcante. Eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. E você está aqui, né, no nosso podcast Guia Casamento Feliz, mais precisamente na nossa série 12 Pilares de um Casamento Feliz. E estamos indo aí já para a nossa reta final, estamos no nosso décimo pilar de um casamento feliz. Eu espero mesmo que você esteja gostando. E se você, né, está ouvindo agora, esse é o primeiro a primeira série, né, que você está ouvindo, o primeiro episódio, melhor dizendo, ouça os outros, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu queria já convidar você a seguir aí nosso podcast, né, e lembrando que eu não sei aonde você está ouvindo, mas eu coloquei em diversas plataformas, né, como Spotify, a Anchor, o Apple Podcast, Google Podcast, tudo gratuito. Eu espero que você siga. E mais, que você compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão ajudadas com esse podcast, certo? Então, vamos ao que interessa, né? Não vamos ficar com enrolação, não. E lembrando que muito em breve eu vou reformular um curso para casais, né? Um curso que serve para pessoas que estão passando por problemas no relacionamento, para que elas saibam o que fazer, que atitudes tomar, né? Mas eu vou dando mais notícias aqui no podcast. E também tem, caso você queira, eu tenho uma fanpage lá no Facebook, que também chama Guia Casamento Feliz. Vai lá, entra lá, segue. Estou postando imagem todos os dias, né? Sempre dou dicas por lá também. E está um trabalho bem bacana, tá bom? Mas com relação ao curso, eu vou avisando aí no decorrer do tempo aí. Vamos lá. A décima coluna de hoje, né, ou melhor, né, vamos falar direitinho, o décimo pilar de um casamento feliz é priorizar o relacionamento. É exatamente isso. E eu quero já começar aqui também lendo um versículo para você. Está em Oséias 2, no versículo 19 e 20. Lembrando que eu uso a nova versão transformadora da palavra de Deus, correto? Então, se você ler em outra versão, Almeida, por exemplo, vai estar com umas palavras diferentes, mas tem tudo o mesmo sentido, certo? Vamos lá. Oséias 2, no versículo 19 e 20. Eu me casarei com você para sempre. Lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Né? E você vai ver que esse texto aí, ele demonstra, né, que Deus ele prioriza o relacionamento, certo? E isso é um pilar que sustenta um casamento quando o casamento ele passa por aqueles momentos difíceis, sabe? Aqueles momentos em que o casal ele tem que decidir por continuar com o casamento ou terminá-lo. É isso que vai sustentar. É essa prioridade, ou seja, o priorizar o relacionamento. Porque eu já falei em outros episódios aqui, dessa mesma série no podcast, de que as pessoas elas trocam de relacionamento como quem troca de roupa, né? Elas já casam achando que, olha, se não der certo, a gente separa. Agora, eu não acho que este seja um pensamento correto. Eu não acho que uma pessoa, ela se case, eu não acho que é certo a pessoa se casar já com esse pensamento. E, vamos lá, no dia do casamento, Vamos pensar assim. No dia do casamento, os noivos ali, eles não fazem uma aliança, eles não fazem um pacto, uma promessa, né? Em estar com o outro em todas as situações, assim dizendo, vamos resumir isso daí, né? E no final fala até que a morte os separe, correto? Eu não quero usar isso para falar que, olha, você é obrigado a ficar com a pessoa até o fim da sua vida ou o fim da vida dela, sabendo que essa pessoa te maltrata, essa pessoa pode te bater, te humilha sempre. Eu não estou falando isso, né? Eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá. No dia do casamento, os noivos estão lá e eles fazem uma promessa um para o outro, né? Só que às vezes parece que eles fazem isso, eles falam aquelas coisas simplesmente por conta do ritual, porque tem que fazer, porque é de praxe, é assim que se faz, é normal falar isso, né? Como se fosse, de repente, de uma forma mecânica, uma forma que é impensada. As pessoas elas falam e nem pensam no que estão falando. São levadas por emoções. Você entende? E por conta disso, não acaba surtindo, né, o efeito esperado. E é muito bacana quando eu vejo assim, pessoas, depois de anos, fazendo uma renovação de votos. Por quê? Porque aí já é uma atitude mais madura. Eles estão cientes do que eles querem fazer, porque já tem um tempo juntos, né? Já viveram bastante coisas juntos. Então eles optam por fazer essa renovação de votos e é de uma maneira pensada, é desejada, né? Eles querem fazer aquilo. Não é mais por empolgação, não é mais por conta da emoção que fala mais alto. Não. Naquele momento, tanto o homem quanto a mulher, eles estão usando a razão. Eles escolheram estar comprometidos de corpo e alma um com o outro. Eles quiseram aquele momento, né? Tanto que eles pensam, de repente, né, tem alguns que fazem, outros não, mas eles escrevem uma carta um para o outro e leem diante de todos. Poxa, isso é muito bom. Porque não é algo que é um roteiro. Olha, você vai falar isso, 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 né? Como acontece nos casamentos hoje em dia. Não. Na renovação de votos, o homem ele expressa todo o seu amor, ele fala tudo que está no coração dele ali para a mulher e vice-versa. E ninguém tem como mudar uma coisa. Que a vida, ela muda sempre. As circunstâncias, elas mudam, né? As situações, elas mudam. Então, por exemplo, hoje eu estou casado aí, vai fazer em dezembro agora, de 2021, 18 anos que eu estou casado. Casei em 2003. 18 anos, né? A nossa mentalidade hoje, a minha e da Beth, minha esposa, é diferente, certo? Nós, as circunstâncias que nós nos encontramos hoje é diferente. Não é a mesma coisa. Então, em uma eventual renovação de votos, ali eu vou falar as coisas que estão no meu coração, porque eu já tenho 18 anos com ela de casado, né? De casado, que eu a conheço uns 20, por aí. Então, vamos falar com maturidade, né? Com propriedade. E falando da vida, né? Como eu estava falando, as circunstâncias mudam, a vida ela nos revela algumas surpresas, sejam boas ou ruins, né? E também traz algumas mudanças bruscas na nossa vida. E esse compromisso, né? Ou melhor, essa prioridade, o priorizar o relacionamento, o priorizar o casamento, é para esses tempos, os tempos de mudança brusca. Os tempos em que, de repente, as coisas não estão tão bem. E muitas vezes, o casal ele pensa em desfazer aquele relacionamento. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não falo que é errado o pensar. O errado é o agir. Entende? Enquanto você só pensa, putz, né? Eu tô aqui, tô cansado, não dá mais, eu acho melhor terminar. Você tá pensando. Agora, quando você fala e você toma atitude, aí você está errando. né? Porque até na palavra de Deus diz que o que contamina o homem é o que sai. Então, como eu falei, as pessoas elas mudam muito. Agora, esse priorizar o casamento, priorizar o relacionamento, é o que vai fazer a diferença nos momentos em que uma decisão tem que ser tomada, ou seja, de continuar com o relacionamento ou não. Porque ter problemas, todos os casamentos têm. Todos os relacionamentos têm problemas. Agora, se você prioriza o teu casamento, você vai lutar por ele. Aquilo que você falou diante de um pastor, de um padre, de um juiz de paz, sei lá, aquilo vai fazer a diferença, porque você se comprometeu, porque você fez uma aliança com a tua esposa, você fez ali uma aliança com o teu marido, que essas palavras que nós falamos, porque eu também falei, diante de um pastor, diante de um juiz de paz, não sejam meras palavras jogadas ao vento, mas sejam palavras que vão perdurar para sempre, até o fim dos nossos dias. Então, esse priorizar o relacionamento, ele serve para isso, para quando, de repente, a saúde de um dos dois já não está bem, quando o dinheiro já não existe mais, né? Já não sobra tanto dinheiro, quando parece que a paixão se foi, né? É nessas horas que esse compromisso, né, que isso vai fazer diferença, que isso vai aparecer como um elo que mantém vocês unidos. E isso até que a tempestade passe, porque a tempestade ela vem, mas ela vai passar, né? E vocês vão recomeçar uma vida de amor, né? Para sempre, é assim, né? Em um casamento existem alguns recomeços, mas quando eu falo recomeços, eu não quero dizer que você separa e volta, separa e volta. Não, não é dessa forma, não. Entende? Não me entenda errado. Então, que você, sabe, priorize o teu relacionamento, né? Não faça como muitas pessoas fazem aí fora, né? É que elas tratam o casamento como uma coisa qualquer. Não. Que você seja diferente, que você priorize, que você dê valor, que você tome atitudes diferentes. Porque o que nós vemos aí nos canais de TV, nas novelas da vida aí, assim, ó, não deu certo, troca, tem mais de um parceiro, né? Enfim, coisas que vão contra a palavra de Deus. E eu quero mesmo que você pense muito acerca disso, né? Porque o que vai fazer o teu casamento ele durar para sempre são as suas atitudes, mas primeiro você muda a tua mentalidade. Correto? É assim que está em Romanos 12, 2. Então vamos lá, permita que Deus ele transforme a sua mentalidade, ou seja, o seu modo de pensar. Porque se você pensar diferente, aí também fala em Romanos 12, 2, que você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. E Deus não tem para a sua vida um casamento triste, um casamento feliz, um casamento que é um verdadeiro inferno aqui na Terra. Muito pelo contrário, o que Deus tem é um casamento feliz, um casamento abençoado, uma família unida, onde há paz em casa. Só que para isso depende de uma atitude sua, tá? E não fica pensando que, mas sabe, a minha esposa, o meu marido não toma atitude. Começa por você, isso eu já falei várias vezes. E para a gente encerrar, eu deixei aqui um texto aqui, né, que é um modelinho. Eu vou ler para você, mas vou deixar aqui também a descrição, um modelinho de renovação de votos, né? Para você fazer, eu vou ler aqui, mas aí você pode até ajustar caso você queira. Mas vamos lá, acho que seria interessante, né, você de repente fazer um jantar, né, para tua esposa, com teu marido, né? Ou de repente irem jantar num restaurante e aí em determinado momento você pega esse papel e pode ler para ele, né? Não precisa ser numa cerimônia na igreja, não. Tá? O casamento ele é feito por coisas simples, tá? Vamos lá. Então começa assim. Eu, Kleber Cavalcante, né, que é o meu nome, aí você vai colocar o seu nome. Prometo ser o melhor marido. Aí aqui eu coloquei marido e esposa, né? Porque se for mulher, você vai falar esposa. Prometo ser o melhor marido que você poderia ter nessa vida. Quero te dizer que neste momento eu me arrependo por cada vez que entristeci você, e que prometo me esforçar e mudar para que você se sinta feliz ao meu lado, assim como me sinto ao seu lado. Reconheço que você é um presente de Deus na minha vida e que vou cuidar deste presente com todo o amor que Deus me deu. Não te prometo que nunca irei falhar, mas você tem a minha palavra de que sempre que eu errar, pedirei perdão sem demora. Vou dar o máximo de mim para que possamos, juntos, conquistar os nossos sonhos e mais. Diante de outras pessoas, vou sempre ressaltar as suas qualidades. Amo você. Tá aí, né? Eu espero que você tenha gostado, né? Foi curtinho esse nosso décimo pilar. E não se esqueça de compartilhar isso com outras pessoas. Segue aí no podcast aqui, né? Para você receber as atualizações sempre que eu colocar um podcast novo, tá bom? Muito obrigado e eu espero mesmo que você tenha gostado. Um abraço para você, fica com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Obrigado por ficar comigo em mais este episódio da série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Espero você no próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.